Pois é, Rudy, estamos de volta agora para falar de reforma tributária. Há alguns meses, se eu não me engano, nossos ouvintes devem estar lembrados que eu conversei com o professor Júlio Giacomini, que é professor do Direito Tributário aqui na Universidade de Passo Fundo, a UPF, no campus de Lagoa Vermelha. E nós falávamos, professor, sobre um projeto que havia sido apresentado, a expectativa de que o debate se alongasse bastante até que algo ficasse definido. E hoje nós temos o senhor de volta aqui aos estúdios da Tua Rádio Cacique para falar que esse texto avançou e boa parte do que foi proposto já foi aprovado lá em Brasília. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes. Bom dia, região da Lagoa Vermelha, né? Grande Lagoa. Avançou e muito, né, Ricardo? Para muitos era tido como impossível. São 30, 35 anos de luta para fazer uma reforma tributária. E sempre acabar morrendo na praia, né?
Pois é. Professor, tem como a gente elencar aqui...
Historiar um pouquinho isso?
Eu acho que até os pontos principais do que já temos hoje aí, que avançou tanto na Câmara dos Deputados quanto também no Senado.
Substancialmente, né? Como envolve o propósito de emenda à Constituição, precisa ser votado em dois turnos, nas duas casas, com 3/5 dos votos. Aí é dificuldade, né? E quando a gente diz 3/5, ou seja, 60%, a gente diz da totalidade dos membros da casa. Não é dos presentes da reunião naquele dia.
Que
essa razão pela qual... É difícil, né? Tu obter um quórum. Então, você tem que ter um convencimento, assim, muito grande para você conseguir uma coisa dessas, né? E você tem ideia do que é botar 26 governador de estado, governador do Distrito Federal e 5.570 prefeitos, 503 deputados federais, 81 senadores e mais o presidente da República, de acordo, em matéria tributária?
Praticamente impossível,
Praticamente impossível.
Bom, para a nossa audiência entender, essa reforma tributária ela está sendo proposta pelo governo federal, que precisa, então, do aval dos deputados ou não?
Aí que está. Sabe por que ela passou?
Diga.
Porque ela não foi iniciativa do presidente da República anterior e tampouco é deste. Essa reforma tributária foi uma construção da Câmara dos Deputados e do Senado. Eles bancaram. Eles decidiram, nós vamos fazer. Entendeu? O que eles fizeram no início da legislatura passada ainda? Eles botaram a rodar na Câmara, eles reuniram tudo que existia de material que foi debatido nos últimos 30 anos lá na Câmara e botaram a rodar como uma proposta da Câmara. E o Senado fez a mesma coisa, reuniu tudo que foi discutido ao longo de 30 e tantos anos dentro do Senado e botou a rodar como uma proposta do Senado. E veja, passou-se a legislatura inteira e eles não conseguiram fechar dentro dos 4 anos. É o que aconteceu? Nova eleição, renova parte das casas, mas não morreu a ideia, ela já estava bem avançada, né? Então, retomando a ideia, a Câmara e depois o Senado deram continuidade à discussão, ao projeto, né? Claro que muita coisa mudou, né? Eu achei interessante, eu tenho sustentado em sala de aula, né? Que o seguinte, que o pessoal temia muito a reforma tributária achando que ia nos colocar no inferno. Eu dizia o seguinte, não, no inferno a gente já vive. A reforma tributária nós vamos pro purgatório.
Pois é, eu me lembro que o senhor até na última entrevista tinha essa boa expectativa, né? De que pelo menos o que havia antes era de que ia proporcionar uma maior igualdade, né? De alguma maneira,
distribuir
os menos
um pouco melhor,
não
né?
iam ser tão penalizados, então o senhor estava otimista.
E na questão, sim, ela tem defeitos, tem, né? Mais ou menos nesse sentido da minha fala, veio o ministro da Fazenda e disse o seguinte, né? Perguntar qual a nota da reforma tributária, disse assim, 7. Ela não é ideal, mas e o sistema atual, em comparação com o sistema atual, 2,5 a nota do sistema atual.
Uhum.
Então, o nosso sistema é caótico, o nosso sistema é ruim. Então, nós estamos saindo do ruim para um menos ruim.
Uhum.
Nunca vai ter bom em matéria tributária, Ricardo. Quem é que gosta de pagar tributo?
É, com certeza.
É?
O que tem de bom, então, professor, nesse
que muda?
Projeto?
É. Bom, em primeiro lugar, a racionalização e a simplificação. Só para os ouvintes terem uma ideia, 170 países do mundo adotam a sistemática do IVA. O que é o IVA? Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, você só paga, você é um comerciante, certo? Tu compra de um distribuidor, tu compra por 100, vamos imaginar que tu conseguisse vender por 200. Você só é tributado no 100 que você colocou em cima. E lá atrás o outro foi tributado.
Uhum.
Tá, e o que acontece nessa sistemática? É não cumulativo. Eu aproveito, quando eu compro alguma coisa de alguém, eu aproveito aquele tributo que esse alguém já recolheu. Por isso que eu não pago no primeiro 100. Eu vou pagar só sobre a diferença. Isso ajuda tremendamente. Você retira a cumulatividade. Porque se cada um pagar e morrer ali, paga de novo inteiro lá na sequência, entendeu? Esse é um grande avanço. O segundo, você está beneficiando fortemente o consumo. Beneficiando de que forma?
Incentivando o consumo?
Beneficiando a indústria, eu quero dizer, né? Você tem o IPI, você tem o ICMS. Pega um carro, por exemplo. Quanto que tem de IPI, quanto que tem de ICMS num carro? Facilmente chega aos 40%, né? Então eu fico olhando as pessoas. Ah, mas vai ser o IVA mais alto do mundo, vai ter uma alíquota de 27%. Sim, e quanto que você paga de IPI e de ICMS? 40? 27 não é menos que 40? Portanto, o automóvel não vai ficar mais barato? Percebe? Tudo depende como é que você veicula a notícia. É que aí deixa de existir IPI, deixa de existir ICMS e passa a existir o IVA. Então, na prática, ó, três tributos federais se tornam um. PIS, COFINS e IPI. Tá? Vão ser chamados na sistemática nova CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Mais dois tributos, o ICMS estadual e o Imposto sobre Serviços Municipal, se fundem. E surge no lugar dele o IBS. Tá? Somadas as duas alíquotas, a CBS e do IBS, a projeção é que ela fica em algo em torno. Não está fechado ainda, pondo lápis. Tá? Mas algo em torno. Falo em 27,5. Mas eu vi o Bernardo da Pi dizendo o seguinte: olha, se eliminar a sonegação, 25 dá conta. Então, na verdade, não se tem fechado ainda como é que vai ser. Outra coisa, ó, não pensa que vai entrar em vigor amanhã de manhã.
É o que eu ia pedir para o senhor.
Não, de modo algum. Todo ano que vem, tá? Vai ser usado para construir as leis complementares. A gente só está modificando a Constituição, que é para permitir fazer as leis, entendeu? As leis serão feitas o ano que vem. Grande debate haverá na Câmara, grande debate haverá no Senado com as leis complementares, né? Que aí vai definir o que é alíquota, aí vai definir o que é base de cálculo, aí vai definir todos os aspectos técnicos do funcionamento de cada um desses tributos, tá? Então a coisa começa a entrar em vigor lá em 2026, lá em 2027, alguns fazem uma transição mais longa. Vai ter um ano que vai ter uma alíquota teste, tipo assim, só 0,1 do tributo novo e mantendo o resto com a sistemática antiga, para ver como é que se comporta a arrecadação com aquela alíquota nova, para ver se ela dá conta da arrecadação. Se está bem calibrada, percebe? Então, se tiver que fazer algum ajuste ali adiante, você faz.
É, então, professor, na verdade, está sendo constituído. Como é que eu posso dizer? É constituído o piso para se construir em cima, né?
Isso.
Então, está sendo a fundação
a
agora.
A terraplanagem, o vigamento, né?
É, para a gente usar essa analogia bem simples.
Agora nós vamos em emparedamento daí.
Pois é, só que agora o senhor disse que fez essa comparação entre alguns impostos que já tem e esse novo,
sim,
que vai baixar um pouco. Teoricamente, o Estado deixa de arrecadar, né?
Não.
Não deixa.
A reforma, do ponto de vista fiscal, o compromisso dela é ser neutra. Todo mundo entendeu que não dá para tirar receita da União, do Estado, do município, tá?
E então, mesmo assim tem como...
É, então tem que garantir que eles vão ter no mínimo o que tinham. Por outro lado, está estabelecendo um teto. Não passa daqui também, entendeu? É, vai ser feito um exame, assim, do comparativo com o produto interno bruto, quantos por cento representa o IPI, o ICMS, esses tributos que vão ser extintos e substituídos, tá? Para que a arrecadação com o tributo novo não exceda esse teto, esse patamar que tu tem atualmente. E se exceder, o que que acontece? Baixa a alíquota lá na frente. Ou seja, a cada 4 ou 5 anos você revisa a alíquota. Se estiver dando mais do que o percentual do PIB que é para dar, pela primeira vez na vida desse país, você vai ter redução de alíquota de tributo.
Sim, eu só leio no assunto, professor, tá. Vou fazer uma pergunta aqui que me ocorre,
exatamente,
agora.
Sim.
A gente pegou o exemplo do carro antes, né?
Sim.
Com esse novo imposto, a gente vai pagar menos imposto na hora de comprar um carro.
É, isso vai impactar o preço final do
certo.
Carro, né?
Vamos pegar o carro como um exemplo.
Porque está embutido no preço do carro o tributo, isso que a gente tem que entender.
Sim. E mesmo assim, mesmo eu pagando menos imposto, não há essa expectativa de que o Estado brasileiro arrecade menos, né?
No geral, no total, não.
É. Como é que vai ser feito, então, esse equilíbrio, professor,
para pagarem menos? Tem um fundo para compensar quem perder. Imagina, os 5.570 municípios, todos tinham medo de perder receita. Imagina, os 26 estados, lá mais o Distrito Federal, também tinham seus medos. Então, o que é que foi constituído? Um fundo alimentado com dinheiro da União. Tá? De início vai ser 6 bilhão, depois 8, depois 12, vai chegar um momento que vai ser 60 bilhão por ano para alimentar esse fundo. E esse fundo fará as compensações se eventualmente, comprovadamente, um ente perdeu. Daí aquele que perdeu será compensado, aquele estado que perdeu será compensado, aquele município, não todos, que muitos poderiam ter ganho, alguns poderiam ter perdido, entendeu? E foi justamente essas amarras que criaram a condição política da aprovação. Porque se tu não desse segurança para as partes, e se você não fizesse de maneira gradual, você não conseguiria aprovar de jeito nenhum.
Se digamos que o fundo um dia zere, porque tem muita gente perdendo, pode ser que votem-se novas regras para a pessoa voltar a pagar a mesma quantidade de imposto que é pago antes da reforma?
Difícil, difícil por esses mecanismos de teto, né? E não vejo chance de acontecer o menos. Tá? Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Ó. Tem muitos estudos apontando que é simples mudança. O que, que ela traz? Simplificação. Você substitui 5 tributos por 1. Pensa a burocracia lá na empresa. Tem que calcular 5 guias e 5 tributos diferentes. Né? Tem que controlar o impacto de cada um desses tributos no preço das coisas. Só essa simplificação ela gera um ambiente de negócios positivo. Tá? E ela é capaz de promover um crescimento no produto interno bruto da ordem de 10 a 15% em 10 anos. Só pela simplificação, pela racionalização. Percebe? Vai ter mais. A economia vai funcionar melhor.
Certo.
Não menos.
Sim. Professor, a gente já tem, já encaminhando aqui para o final, me surge agora também um outro questionamento que é com relação, o senhor falou, vamos ainda um tempo, alguns anos, para que as leis se efetivem, né, para que as regras sejam todas dispostas lá. Como é que acontece a preparação dos advogados que trabalham nesse setor tributário, de contadores? O pessoal também já está se organizando agora?
Desse ano para o ano que vem não muda nada, né? Nós só estamos acompanhando o que vai ser votado. Ah, e vamos combinar uma coisa, né? Tem lobby e tem pressão, né? Cada setor lá faz o lobby para aliviar o lado dele, né? Então você tem algumas redução de alíquota para alguns setores já, né? O Senado criou mais 9 sessões. Então aí vem, quando for para votar as leis complementares, vai ter lobby de tudo que é categoria. Os profissionais liberais já correram lá, conseguiram uma alíquota de 30% dessa alíquota. Por exemplo, se o IVA for 25%, eles vão pagar 30% do 25%.
É o lobby que a gente fala aqui, para as pessoas entenderem a pressão de determinados setores para se beneficiarem, né, com essa discussão.
Hoje eu tive que rir, porque um conceituado tributarista lá de São Paulo, da velha guarda, o Dr. Ives Ganda Silva Martins, ele fez um artigo e fez um comparativo, né, com aquela reforma que foi feita lá no Código Tributário Nacional na década de 60, e essa reforma, ele disse que lá foi reunido uma comissão de notáveis, as pessoas que mais entendiam de tributação se reuniram e fizeram um projeto redondinho, magnífico. Ora, era um regime de exceção, a coisa era de cima para baixo. O presidente nomeou uma comissão de técnicos e impôs a aprovação na Casa Legislativa. Então é fácil fazer isso num regime dessa natureza. Agora, construa numa democracia, onde todas as forças vivas de uma sociedade se fazem representar, onde cada setor procura defender os seus interesses. Então, a Confederação Nacional da Agricultura luta pela agricultura, a Confederação Nacional da Indústria luta pela indústria, o prestador de serviço luta pela prestação de serviço. E aí coloca todo esse povo de acordo para tu ver se é coisa fácil. E se vai sair tecnicamente perfeito. Tá?
Com certeza. Professor, obrigado pelo seu tempo, sempre bom conversar contigo e no futuro voltaremos a conversar.
Eu acho que no detalhamento dá para fazer várias matérias ao longo do ano que vem à medida que as coisas começarem a acontecer nas casas legislativas, né? Mas assim, já percebeu que eu sou otimista, né? Eu já era otimista, meus colegas duvidavam, quase todos, né? Eu já era otimista e continuo sendo otimista. Eu sei que não é o ideal. Eu sei que alguém poderia perder um pouco, algum setor que pagava muito pouco poderia pagar um pouco mais na média, mas muitos setores que pagavam mais pagariam menos. Segundo aspecto, ela não resolve, ela não analisa toda a tributação. Nós vamos ter mudanças também na parte do imposto de renda, coisas que não dependam de alteração na Constituição que virão nos anos subsequentes. Tem muita discussão para fazer e tem muita luta para ser travada aí, Ricardo. Tá?
Com certeza.
E tem muita coisa para a gente acompanhar jornalisticamente aqui.
Fica
tá?
O nosso acordo, então, professor, para voltarmos a conversar desse tema no
Quantas
futuro.
Quantas vezes tu precisares.
Obrigado pela sua entrevista.
Um abraço a você e a todos os ouvintes dessa emissora tão prestigiada aqui na região da Lagoa Vermelha.
Obrigado, professor Júlio Giacomini, professor do Direito Tributário na Universidade de Passo Fundo, dá aulas inclusive aqui em Lagoa Vermelha. Eu volto para o estúdio com você aí, Rudi.